Olá, muito bom dia a você, amigos ouvintes da Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você nesta manhã de sexta-feira, onde nós queremos conversar hoje com um convidado muito especial, o pastor Vomir Knevitz da Rocha, e que nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema que está bastante em voga aí entre os pastores da IELB, que é o Ministério Pastoral. Por que que é um tema que está bastante latente nas nossas conversas? Porque este ano de 2020 está acontecendo o Concílio Nacional de Pastores, e nesse Concílio Nacional de Pastores, por causa de motivos óbvios, né, a pandemia, não estamos realizando os encontros presenciais, e então a presidência da igreja tomou a decisão de fazer os concílios de uma forma diferenciada. Foram apresentadas 5 lives, foi também dirigido um culto online a todos os pastores e famílias, e disponível também para toda a igreja, e 12 salas virtuais. As lives e o culto foi disponível para toda a igreja na plataforma do YouTube. E os concílios, as salas virtuais, no máximo ali 70, 75 pessoas, foram 75 inscrições, na verdade, né? Esses são exclusivos para os pastores, que são discussões sobre o ministério pastoral, para falarmos um pouco sobre algumas práticas de ministério dentro da igreja e algumas práticas relativas também à moção que a Comissão de Teologia e Relações Eclesiais enviou para a última convenção. E a convenção então pediu que os pastores estudassem esse tema chamado pastoral, ordenação e prática, que a gente conversasse sobre isso e produzíssemos, nós, pastores, um documento conciliar, enviássemos à CTRE, então a CTRE renovasse a moção para a próxima convenção em 2022. É um trabalho bem complexo e com a participação de muitas pessoas que está acontecendo aí ao longo deste ano de 2020. E essa semana, então, nós realizamos no dia de ontem a terceira sala virtual, de 12. E também existem as salas regionais, os encontros regionais, onde foram divididos em 16 regiões, e um organizador do documento nesta região vai organizar uma sala virtual. Tem locais que já está sendo possível o encontro presencial, enfim, cada região está organizando da maneira que é possível, e o prazo é 30 de novembro de entrega deste documento, para que a igreja possa então discutir, avaliar, analisar a doutrina, o ensino bíblico e a prática ministerial dentro da igreja, e a gente reforçar isso nos nossos documentos e na nossa proposta doutrinária do Ministério Pastoral, especialmente no que tange às questões práticas. Então, dentro desse contexto que estou expondo a você, amigo ouvinte da Rádio CPT, no programa Teologando, nós convidamos o pastor Vomir Knevitz da Rocha, que na segunda sala ele fez um momento devocional de encerramento da sala virtual, e foi um momento muito agradável. Ele trouxe para nós uma meditação e assim um estudo, enfim, um devocional muito completo, muito pertinente ao tema ministério pastoral. Por isso hoje então ele está conosco aqui para compartilhar o estudo que ele fez para este momento devocional. Bom dia, pastor Vomir, tudo bem com o pastor?
Bom dia, tudo bem, tudo tranquilo.
Para quem não conhece o pastor Vomir, né, se apresente aí para os nossos ouvintes da Rádio CPT, pastor Vomir.
Bom, meu nome, então, é Vomir Knevitz da Rocha, sou pastor da IELB há 22 para 23 anos, sou formado em teologia, tenho mestrado em teologia, sou bacharel em teologia, né? Sou licenciado em letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em latim e grego, e tenho um MBA em gestão empresarial. Até pouco tempo servi na UBRA como capelão e professor, fui pastor em comunidades, né, especialmente, lembro aí, Iraí e Florianópolis, e depois mais de uma década aí trabalhando na UBRA até o mês passado.
Iraí é Rio Grande do Sul, isso?
Isso, Iraí é Rio Grande do Sul. Aliás, hoje a sede paroquial é em Frederico Westphalen.
E esse trabalho seu na UBRA era como professor, capelão, como gestor?
Eu, Na verdade, a gente, a capelania, né, eu era capelão universitário. Num primeiro momento fui capelão universitário, capelão escolar. No meu primeiro ano e meio em Goiás, em Itumbiara, eu fui capelão escolar, professor de ensino religioso, capelão universitário, professor, né, então na universidade, e também pastor da congregação, né? Depois, fiquei só atuando na universidade, e assim, tenho aí mais de 10 anos, 11 anos, né, atuando só na universidade como capelão e professor universitário, lecionando disciplinas como cultura religiosa, que é o padrão aí que todos os capelães lecionam, mas também outras disciplinas, né, na área de educação, de gestão, e também no curso de direito.
Ah, bastante atuações aí, então, currículo bem recheado do pastor Volmir. É, que bom. É, isso é muito bom, buscar conhecimento e ampliar. É, o departamento de ensino, pastor Volmir, tem essa preocupação de formação dos nossos pastores, né? Tanto a formação dos pastores lá dentro do seminário, que é preparar pastores para a igreja, quanto à formação continuada dos nossos pastores. E que bom que o pastor apresenta aí um currículo com uma formação continuada, além das múltiplas atividades que desenvolveu aí no seu ministério pastoral. Isso é muito bom. Pastor, vamos começar então o nosso bate-papo sobre o ministério pastoral. Primeiro, uma pergunta mais de ordem pessoal, assim, não tanto do assunto. O senhor participou, o senhor assistiu às lives aí que foram apresentadas aqui pela Diretoria Nacional, culto de abertura, e o senhor participou da sala número 2 dos concílios que está acontecendo aí dessas 12 salas. O senhor participou da sala número 2, depois fez ali o devocional de encerramento. Qual que é a tua perspectiva e assim, o que o pastor está percebendo desta nova forma de fazermos o concílio diante da necessidade que temos diante de nós e de não nos encontrarmos presencialmente?
Bom, eu vou usar um clichê aí que a gente vive escutando na mídia, né? O tal de novo normal, né? Existe uma forma diferente de nos relacionarmos. Existem ferramentas que há pouco tempo não estavam disponíveis. Existem, mesmo se a gente para para pensar, né, na própria rádio, né, que nós temos aí, via web, são coisas que propiciaram, né, e permitem que nós tenhamos encontros de qualidade, ainda que com distanciamento. Claro que eu, sinceramente, né, eu ainda sinto falta daquele abraço, daquela brincadeira de corredor, daquele, como é que é, daquele momento em que a gente com graça mesmo, né, com os colegas. E eu acho, eu vejo isso também nas comunidades. A minha comunidade é muito legal, onde eu participo, né, como membro. Nós temos aí os estudos, temos culto online, né, todas as semanas, mais de uma oportunidade por semana. E eu acho que é isso que está posto aí para nós, né? Não temos muito o que fazer. Se a gente vai respeitar o que determina a lei, nós precisamos manter o distanciamento, temos que, ou que nos orienta as autoridades, né, mantermos a nossa, para mantermos a nossa saúde e a saúde dos nossos irmãos, né, e mesmo da família em casa. Então, está posto, né? E fazer online, eu diria assim, é uma questão. Economicamente, eu acho que é bem interessante, né? Especialmente se a gente pensar em termos nacionais, porque também essas lives, né, ou essas salas, elas permitem que a gente tenha um encontro com pessoas que de outra forma a gente não teria, ficaria muito mais restrito. Assim, a gente interage com pessoas do país inteiro nas nossas salas, né, que em outros momentos talvez a gente não conseguiria encontrar. Na live mesmo desculpe, na sala dessa terça-feira que a gente participou, eu estava conversando com um colega fazia muito tempo, a gente começou a estudar junto lá no início dos anos 80,
Olha
né,
aí.
e a gente raramente se encontra, né? Então, nessas horas, a gente consegue ainda, entre o início das coisas sérias, né, e o final, depois a gente consegue ainda trocar uma palavrinha, dizer uma brincadeira e lembrar bons momentos.
Muito bem. É, realmente, e eu achei interessante, pastor, essa possibilidade, assim, que nas salas virtuais a inscrição é entre os pastores é livre, ele escolhe a data que melhor lhe convém entre as 12, e acaba
Isso.
tendo, assim, uma mistura de regiões, né, de pessoas de todos os locais do país estão presentes ali naquela sala. E depois eles vão ter a oportunidade de regionalizar aqueles que trabalham numa mesma região geográfica. E daí a gente acaba tendo uma visão do que se discute em âmbito nacional e acaba tendo a visão do que se discute em âmbito regional. E aí, assim, os organizadores do documento conciliar vai poder, assim, ter uma visão bastante ampla para poder escrever, redigir junto com o grupo ali, né, com a aprovação do grupo, esse documento conciliar. Vai dar trabalho para a comissão de teologia depois unificar isso tudo numa moção, né? Mas é a proposta que a igreja
Com certeza.
trouxe. Esses concílios, eles estão discutindo a prática pastoral, né? E a prática ministerial. E a gente percebe, assim, que existem bastante dificuldades, ou existem práticas diversificadas de um mesmo tema. E com isso a gente pode perceber algumas coisas que pode trazer dissonância na igreja, e a igreja precisa, então, ó, não, vamos andar nesse rumo aqui, vamos ser sínodo aqui também, desta forma aqui. Acho que o concílio tem esse papel aí, né? Mas então, quando a gente começa a fazer uma análise do ministério pastoral, a gente identifica algumas ameaças ao ministério pastoral. E assim, toda profissão oferece dificuldades, oferece riscos, toda profissão tem os seus benefícios, né? O ônus e o bônus de ser pastor, o ônus e o bônus de ser professor, e enfim, de ser médico, especialmente nesse tempo pandêmico, né? Também tem umas dificuldades aí, essas questões todas. E eu lembro que o pastor, no seu momento devocional, falou assim sobre ameaças ao ministério pastoral e os perigos que o ministério pastoral sofre. Você poderia falar conosco um pouquinho sobre isso, pastor Valmir?
Bom, no devocional, e aqui eu repito isso, tem coisas que é difícil a gente falar o que que ameaça os outros, né? Mas é coisas que às vezes a gente sente e lembra, inclusive, dos ensinamentos que nós tivemos dos nossos professores, nossos mestres na teologia e em outros espaços também. E no caso específico do ministério, eu fico pensando que entre as diversas ameaças que a gente encontra o ministério, e aí eu estou falando, até talvez pudéssemos dizer assim, que existem algumas coisas que estão no próprio pastor, na atitude do pastor, e outras que são externas, né, no ambiente da comunidade, do ambiente do ambiente onde a pessoa se encontra. Mas primeiro, do ponto de vista do indivíduo, eu acho que a gente corre um risco, e isso é uma ameaça, no sentido de que isso pode fazer com que a gente perca, de certa forma, o foco do ministério pastoral, que é, por exemplo, quando nós começamos a ler a Bíblia, o preparar o sermão, a mensagem, né, a reflexão, e a gente começa a dizer muito mais as coisas, ou pensar assim, o que que eu vou dizer para os outros? Quando a gente deveria, antes de mais nada, pensar o que que isso está dizendo para mim, e aquilo que diz para mim eu quero compartilhar com o outro. Esse, para mim, é um dos grandes perigos que a gente enfrenta, de certa forma, de se tornar quase que um profissional da palavra, né? A gente se prepara para isso, tem uma formação, tem qualificações, tem habilidades, né, que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo, e chega um momento que, muitas vezes, automaticamente, nós não refletimos mais sobre aquilo que a gente está fazendo. Eu creio que isso acontece em todas as profissões, e aí eu diria assim, embora o ministério seja vocação, também tem um lado profissional. a gente precisa ficar muito atento a essa questão, né, de aplicar o texto, antes de mais nada, a nós mesmos, né? Um dos meus professores de homilética, me lembro muito bem como ele enfatizava isso, o pastor Gerhard Graser, né? Ele dizia, olha, ler o texto tem que falar para ti primeiro, né? E isso é uma das coisas que tem marcado a minha preocupação no meu dia a dia, no meu ministério, seja quando estou na ou estava na pastoral, seja na sala de aula como professor, seja no púlpito ou na comunidade como pastor, né? E essa é uma das coisas que realmente nos ameaça, pelo menos é isso que eu percebo no meu dia a dia, né? E às vezes até atarefado, né? Às vezes algumas comunidades, elas têm muito de, como é que a gente diz, muito ativismo, né? São atividades, departamento disso, daquilo, daquele outro, e às vezes não se dão conta que às vezes a gente entra num ritmo tão grande preparando essas coisas que não consegue ter um tempo para refletir para si mesmo, né?
Acaba que...
Eu me lembro de...
Desculpa, pastor, mas acaba sendo assim, se a gente não observar bem isso e não deixar o texto bíblico falar comigo, não deixar Deus falar comigo e não pesquisar e não fazer a leitura bíblica, assim, o que Deus, Espírito Santo, tem a me revelar, né, digamos assim, nesse texto bíblico aqui, eu acabo indo na preparação do sermão, da mensagem, do estudo bíblico e das atividades pastorais, indo ao texto bíblico com um pretexto, né? Porque eu me envolvo com as atividades diárias da congregação, da capelania, da sala de aula, enfim, onde a gente está exercendo o ministério pastoral, eu me envolvo com isso e eu acabo indo até o texto bíblico com um pretexto e não deixo o texto falar a mim, para o meu coração, para a minha vida cristã, e assim, falando o texto bíblico, falando a mim, ao meu coração, a minha vida cristã, ele vai falar para a congregação desta forma também, né? Vai falar para o meu ouvinte também.
Se me permite, eu não gosto muito, já disse, eu não gosto muito de falar de mim, né? Mas quando eu penso nessa afirmação, eu vou dar um exemplo. Eu comentei que no meu primeiro ano e meio, né, de capelania, lá em Itumbiara, eu era capelão do colégio, capelão universitário e pastor. Isso envolvia, para vocês terem uma ideia, o seguinte: 7 aulas, aulas para 7 turmas diferentes na escola, as reuniões das equipes da manhã e da tarde, na universidade, todos os departamentos a gente faz parte, tem que ter reflexão em todos isso, em tudo isso, né? Um devocional diário, né, na universidade, todos os dias, 24 horas de aula, sala de aula na universidade, preparação para o culto, visita, profissão de fé, instrução de confirmandos, tudo isso, né? Chega uma hora que você está aí 50, 60 horas só passando coisas, e sempre são públicos, às vezes são públicos que é o mesmo público, não tem como tu utilizar a uma mesma reflexão, né? Então é isso que eu digo, assim, às vezes as comunidades também têm esse tipo de necessidade, ou têm uma enormidade de departamentos, e que também impedem essa reflexão, né? Por isso que eu falei isso, né? Às vezes falta tempo para... Agora eu vou me fechar, agora eu vou refletir, né? Às vezes o tempo não permite isso.
Eu estava conversando um dia com um pastor, pastor Vomir, e ele disse assim, eu trabalhava numa comunidade que eu atendia um local só. E neste um local eu tinha todos os departamentos ativos e eu tinha um monte de atividades com coral, com jovens, com servas, com jovens masters, com leigos, estudos bíblicos, visitas, grupo de hospital e tudo. Eu tinha que estar todo dia com 2, 3 mensagens, 2, 3 estudos diferentes e tinha que produzir isso tudo. Isso me consumia demais em uma congregação só. Agora eu atendo 7, 8 lugares. E eu tenho que me esforçar bem menos para preparar, porque eu preparo um estudo para apresentar o mesmo estudo em 7 lugares, eu consigo dar mais qualidade neste estudo. eu preparo um culto e eu tenho que fazer esse culto em 7 lugares e eu consigo me preparar melhor para este culto para depois replicar ele nos lugares. Então, ele conseguiu dar qualidade ao estudo dele, ao que ele prepara, por ter mais tempo de preparação, de leitura, e apesar de ter mais lugares para atender, mas aí saiu daquele ativismo congregacional de uma congregação só ter muitas atividades com as mesmas pessoas. Acredito que é mais ou menos nesse sentido aí. E numa universidade, numa escola, a questão é um pouco diferenciada, que o público está sempre ali, e de uma turma para outra muda totalmente a dinâmica, né? Se pegar... E de um curso para o outro, enfim, é bem complexo mesmo. Então, assim, a leitura bíblica e a preparação do sermão, ela deve ser muito bem considerada. Me lembro que na primeira live que eu e o pastor Éder fizemos ali com o professor Gerson, ele mencionou que um professor dele, que quando ele começou a dar aula na universidade, um professor que estava dando treinamento para aqueles professores novos, disse que quando apresentam temas difíceis, apresentam temas remontam maior preparo, maior conhecimento, ele buscava os livros básicos dele. Naquele caso era um professor de psicologia, e o professor Gerson então falou assim, que para nós, nos momentos de maiores dificuldades, a gente tem que voltar os nossos olhos para o nosso livro básico pastoral, que é a Bíblia. Não tem como a gente ser pastor se a gente não estudar a Bíblia e não conhecer a Bíblia. Então a leitura bíblica, ela é muito importante, é o conhecimento bíblico para a preparação de sermões. Tá. O que é a ideia de que toda a nossa teologia já está pronta pode ameaçar o ministério pastoral? Pastor, nós podemos avançar teologicamente sem perder a confessionalidade? Eu lembro que o senhor mencionou assim, a nossa teologia já está pronta, agora só basta a gente replicar ela para os nossos congregados. Então, nós, pastores, temos que ter cuidado com isso, né? Que isso, senão isso pode ser uma ameaça. Qual que foi a sua perspectiva e a sua apresentação nesse ponto?
Olha, na verdade, está ligado àquilo que a gente viu antes, né? A leitura bíblica não é uma leitura automática do texto, né? No sentido de que, eu leio e eu entendo. Eu preciso refletir sobre isso, eu preciso interpretar. Eu parto dessa reflexão, por exemplo, a partir de um exemplo bíblico, que é o do eunuco com o apóstolo Filipe. Quando eles se encontram e o eunuco está lendo lá, né, o texto, e o Filipe pergunta, você entende o que está lendo? E ele diz, como é que eu vou entender se ninguém me explica? Então nós precisamos nos dar conta de que a leitura bíblica, ela é uma leitura que exige esforço, trabalho e interpretação, que não é simplesmente eu pegar um texto, né, e dizer assim, é isso aqui. Não. Tem que olhar realmente o que o texto está dizendo, né? E por isso nós temos muito cuidado, a gente tem aprendido, eu, pelo menos assim, me lembro muito bem das minhas aulas da teologia, em que a gente diz assim, olha, tem que ver o que o texto está dizendo mesmo, né? Olha lá, né? Às vezes o original te ajuda, a tradução sempre é um problema, né? Aliás, sobre tradução de Bíblia, isso é uma outra questão, né? Vai longe, mas tem um ditado italiano que é muito interessante, diz que o tradutor é um traidor, né? Então, por quê? Porque a gente pode escolher a palavra de um jeito, as pessoas vão ler de outro, e aí está feita a confusão. Né? Mas a ideia da teologia pronta é pensar o seguinte, não, os nossos pais, por exemplo, da Reforma, vamos pensar Lutero, Melanchthon, né? Aí os textos dos nossos escritos confessionais, né? E a gente diz, não, está pronta aqui a teologia. Está pronta a teologia do século XVI, né? Naquele sentido, porque estava refletindo uma necessidade do povo, né, do século XVI. Não que perdeu a validade no sentido das verdades perderam a validade. Mas, por exemplo, nós não discutíamos células-tronco, nós não discutíamos a ética do trabalho, nós não discutíamos a questão da autoridade, porque, da perspectiva que hoje a gente pode discutir. O conceito de autoridade do século XVI é totalmente distinto do conceito de autoridade que a gente tem numa sociedade democrática no século XXI, né? Onde nós temos a autoridade nacional, por exemplo, né? Ao contrário do que muitos pensam, é a Constituição Nacional. Né? O senhor, pastor, que é advogado, né, que é formado em direito, né, sai muito bem disso, né, é o texto constitucional que define os papéis, os limites de ação das autoridades, dos poderes e assim por diante. No tempo de Lutero isso era diferente, né, só para pegar o caso de Lutero, nós temos um governo absolutista que faz todas as etapas, né, ele decreta leis, ele julga, ele condena e executa.
É, e aqui aqui a gente tem um Estado democrático de direito, né? A democracia é exercida dentro de um escopo de leis, né? E o presidente da República, para citar um exemplo, ele não tem autoridade absoluta, igual havia na época de Lutero. Ele tem limitações dentro do trabalho dele e tem o poder compartilhado com outros poderes, né? O legislativo e o judiciário.
Exato. A Constituição, então, é um poder moderador. Eu tenho que, quando eu leio, eu vou pegar um caso específico, né? Quando eu leio o Romanos 13, eu tenho que lembrar que, quando fala lá da autoridade, para Paulo, está num contexto, ele está no contexto do Império Romano, né? Com todas as suas peculiaridades e barbaridades que aconteciam dentro daquele regime, né? Escravocrata, de uma... é tanta coisa que a gente poderia dizer, né, de absurdos como de incesto, prostituição. Se a gente pensa que se essas questões de sexualidade hoje que a gente vê na rede, na web, aí são grandes, né, a gente tem que dar uma olhadinha também para a história para ver que eu sempre penso que Sodoma e Gomorra foram piores, né, e o Império Romano, né, especialmente na sua decadência, foi uma coisa absurda, né. Só para você ter uma ideia, um imperador romano, ele, como é que é? Ele colocou o cavalo dele como senador, né? Então, só para a gente ter uma ideia do tipo de autoridade. Então, eu preciso ler dentro do meu tempo. E é por isso que essa ideia da teologia sempre de estar pronta, eu diria assim, os fundamentos estão prontos. O fundamento está dado, é a Bíblia. Nós temos uma boa aplicação, né, que a gente concorda, tá, tem as confissões luteranas, a gente subscreve isso, mas não basta eu ter isso para resolver as questões contemporâneas. Mas sem desprezar isso, porque eu preciso olhar para o passado para conseguir entender o que está sendo dito hoje, porque eu também não preciso passar pelas dores, né, ou, por exemplo, a angústia que Lutero teve em relação à sua certeza de salvação. Ele não encontrava um Deus misericordioso. Graças a Lutero, né, que volta ao texto bíblico e que nos traz essa mensagem de esperança, a gente consegue. Então, hoje, apesar de pensar assim, apesar de todos os meus pecados, né, de tudo aquilo que eu sofro, de tudo aquilo que eu faço de errado, ainda assim eu tenho um Deus amoroso que me trata com amor, que me trata com misericórdia, que perdoa os meus pecados, que está ao meu lado, que caminha comigo. No ministério pastoral isso também é presente, né? Talvez aí seria interessante até lembrar para quem está nos escutando que o pastor é um ser humano, né? Com todas as falhas possíveis de um ser humano, né? Às vezes a gente vamos pensar assim, às vezes o pastor tem o pavio mais curto, outros têm o pavio mais longo, alguns são mais dinâmicos, outros são menos. Eu convivi com colegas, pastores e gestores no tempo de universidade, alguns extremamente, assim, como é que a gente diz assim, um raio, né, de rapidinho para fazer coisas e tal, outros mais devagar, mas todos fazendo da melhor forma possível, né, e gerindo bem os seus grupos. Então, eu acho que as pessoas precisam entender que o seu pastor também não vai atender todas as suas expectativas, né? Eu fugi um pouquinho da pergunta aí, pastor Joel, mas eu acho que essas coisas estão interligadas. E enquanto uns têm uma formação melhor, outros têm uma formação que não está tão... Às vezes até por não ter condições, né? Nesse ativismo, né? Como é que tu te prepara, como é que tu reflete, como é que você vai fazer uma reflexão mais profunda. E o pior ainda, né, dessa ideia da teologia pronta, né, há aqueles de lado a lado aí, né, que imaginam que o trabalho do pastor é pregar lá, né, então ele trabalha só uma hora por semana ou duas, só vem aquela entrega do material. Professores e professoras que estão nos escutando aí, né, e pastores, tem bem clara, olha, o tempo que a gente precisa para elaborar uma aula, para pensar um exercício, o tempo que a gente precisa para elaborar um sermão com qualidade, para melhorar a apresentação da palavra de Deus. Não é que a palavra de Deus tem precisa de melhoramento, mas é aquilo que eu disse, a gente precisa ajudar a reflexão das pessoas, né, para as questões do dia a dia delas, né, aquilo que toca cada um. E a gente encontra cada um de vocês sabe muito bem disso, tem dias que a gente não está bem, né, o pastor não está bem, a família não está bem, tem dias que o congregado, né, o membro lá da comunidade não está bem, ele tem problemas no trabalho, ele foi demitido, ele tem isso, tem aquilo. São preocupações que assolam a todos, né, e isso não tem como a gente escapar. Então, às vezes também isso pode soar como uma boa desculpa para a gente não fazer nada, né? E aí a gente vai lá e pega o texto de alguém, né? A gente não reflete sobre isso. A ideia da teologia pronta por um lado, né? A gente diz, não, está aqui, está pronto. Mas a pergunta que eu faço, e eu fiz, né, o pastor Joel deve lembrar disso, né? Ah, a gente fala tanto disso, 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 daquilo, tá? Então, onde é que está isso? Qual é que é a diferença, afinal de contas? Né? Ah, nós somos teologicamente, e aí a nossa teologia é muito boa. Aí a gente pode correr o risco de ficar no orgulho, e aí eu sempre me lembro, né, quando a gente começa a ter orgulho teológico, eu me lembro dos fariseus, né? Eu não estou dizendo, né, não estou dizendo que os nossos pastores, que os nossos membros, né, aí são fariseus. Mas às vezes a gente tem alguns comportamentos farisaicos, né, no sentido de nos acharmos melhores, né, e daí vem a parábola lá do fariseu e do publicano, né, quando a gente começa a orar de si para si mesmo, obrigado a Deus, porque eu não sou como aquela denominação, obrigado a Deus, porque eu não sou como aquela senhora do departamento, obrigado a Deus, porque eu não vou com tal roupa, obrigado, né, porque eu me visto bem, porque eu oferto direitinho, porque eu faço, opa, quando a gente começa a se orgulhar disso, isso é um problema sério, né, a gente já perdeu o foco do evangelho, né, então a gente corre o risco intelectual, né, ao mesmo tempo corre o risco espiritual, né, de nos firmarmos em falsas verdades, né, que a gente toma como certo, né. Nada contra quem oferta com regularidade, nada contra quem se veste bem aí para ir à igreja ou algo parecido, mas isso não é o todo da coisa, né? A gente tem que lembrar sempre de voltar para aquelas coisas mínimas que são as verdades evangélicas, né? A centralidade de Cristo, a pecaminosidade do ser humano, a necessidade do perdão e assim por diante. Né? Então a gente corre esses riscos, né? E ainda quando eu penso nessa questão de confessionalidade, às vezes não, a nossa confessionalidade, especialmente entre os pastores, a gente usa mais essa afirmação, eu gosto de pensar assim, qual confessionalidade?
Pastor.
É a tua, é a do pastor Joel, é a do pastor Volmir, é a do professor fulano, do professor, porque pela experiência, né, pastor Joel, a gente sabe que não é uma coisa uniforme, por quê? Porque a gente é ser humano diferente, né? Nós somos um tanto diferentes, nós temos diferentes compreensões do mesmo assunto, dos mesmos textos e assim por diante.
Até entre nós, pastores, que estudamos na mesma faculdade, no mesmo seminário e tudo mais.
Na mesma época, né? Com os mesmos professores, com os mesmos textos.
E tem essa multiplicidade aí de dons, né? O senhor falou do fariseu e do publicano. Me lembro que uma vez fiz uma mensagem sobre o fariseu e o publicano, e no final a pessoa chegou e falou assim: ó, ainda bem que a gente não é igual aquele publicano. Aí eu falo, nossa, vou ter que fazer de novo a semana que vem, né? Mas para que isso tudo aconteça com qualidade, o pastor ele precisa, eu falei antes que a gente, o departamento de ensino precisa preocupar-se com a formação dos pastores no seminário, mas ele precisa instrumentalizar o pastor também para a continuidade dos estudos, né? E a gente vê uma dificuldade enorme nisso, né? Às vezes falta vontade do pastor de continuar os seus estudos, porque ele tem que se virar nos 30 para preparar as atividades congregacionais. Às vezes falta vontade do pastor, ah, não, já estudei demais, não preciso, né? Que já está tudo pronto, que há aquela falsa ideia de que já está tudo pronto, né? Ou então falta incentivo sinodal, incentivo pessoal, incentivo familiar, incentivo da congregação, para ele continuar estudando. Então, o pastor precisa sempre buscar desenvolver competências e habilidades, né? E às vezes isso também é mal visto. Ah, você já não é pastor, por que que você está querendo estudar? O senhor falou aí que você estudou grego e latim, né? Por que está querendo estudar isso? Eu estudei direito, eu recebi um chamado uma vez para uma congregação onde eu estava estudando o curso de direito no Rio de Janeiro. E daí a congregação que estava me chamando, eu falei assim, olha, eu tenho interesse em aceitar o chamado, mas eu gostaria de saber se aí eu vou poder estudar. Aí a pessoa falou assim, mas você quer vir aqui para ser pastor ou advogado? Eu, opa... eu vou continuar aqui onde eu estou, que é que o pessoal me ama do jeito que eu sou e deixa eu estudar aqui, está sendo bom para mim e para a congregação. Então, às vezes, falta um incentivo, né? Às vezes é mal visto, a pessoa não compreendeu que o pastor, tendo um ganho intelectual, a congregação também ganha com isso. Eu gostaria que o pastor falasse um pouquinho sobre isso para a gente encerrar. Eu sei que temos mais coisas que a gente combinou de conversar, né? Mas o nosso tempo está chegando ao final aí, que a gente tem que entregar os estúdios aqui da Rádio CPT para o pessoal da Comissão de Culto, que hoje vai celebrar os 100 anos do Inário Luterano, logo mais.
Bom, como é que eu vou dizer? Eu vou falar de dois exemplos que eu presenciei. Quando eu era criança, na minha comunidade, nós tivemos adolescente, nós tivemos um pastor, ele, um dos melhores regentes que eu já conheci, né, um dos grandes músicos aí da igreja. Ele, infelizmente, não está mais no trabalho como pastor já há muitos anos. Ele, inclusive, regeu a Orquestra Sinfônica do Uruguai e outras, em que ele estava terminando o curso de música na Universidade Federal, aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e a comunidade não queria que ele estudasse mais. O que acabou acontecendo é que ele deixou o ministério por causa disso. E ele continuou estudando música, né? É uma pessoa de altíssima formação, a quem eu respeito muito pelo seu conhecimento. E eu diria assim, a igreja perdeu, por uma ação de uma comunidade, perdeu um bom pastor, um grande pastor, e um músico excepcional, de certa forma. Por outro lado, eu tive uma experiência muito boa daí no meu ministério, quando eu quis fazer um curso eu não me lembro se era um seminário, alguma coisa que a igreja estava promovendo, e eu fui conversar com a diretoria da minha comunidade, para dizer, olha, tal semana vai ter um curso tal, assim, eu gostaria de poder participar, né? Como é que a gente pode, se há problema nisso ou não, a gente vê essas atividades. E o que me chamou muita atenção, assim, eu para mim isso foi uma coisa muito marcante no meu ministério, foi quando a diretoria disse, claro, pastor, o senhor precisa fazer isso, né? Daí o senhor fala ali com o tesoureiro para ver quanto é que vai custar isso, né? Porque a congregação vai custear isso para o senhor. Opa! Né? E aí você vê o incentivo. Quer dizer, eu quero um pastor, eu quero um bom pastor, eu quero um pastor que continue melhorando, se aperfeiçoando. Né? Eu acho assim que é uma tremenda bênção. Nós temos vários colegas aí que estão fazendo o programa de doutorado, por exemplo, nos Estados Unidos, no sistema de intensivos, né? Nossa, que coisa boa para uma comunidade ter um pastor que está fazendo doutorado em teologia, ele está se aperfeiçoando para ser um bom pastor aí, né? Quem dera a gente só tivesse doutores nas nossas comunidades. E eu falo aí isso de coração, né? No sentido assim, ah, não, mas daí vai transformar numa academia? Não, quanto mais a gente estuda, mais vontade a gente tem e a gente percebe quanto mais simples a gente precisa ser no trato com as pessoas, com o cuidado que a gente tem que ter com as pessoas, né? Estudar é necessário, né? E aí eu vejo também que muitas vezes muitos pastores, né, acabam parando, né, ou se acomodando porque não tem espaço para fazer as coisas, ou não tem estímulo nem incentivo, né? E mesmo às vezes não tem nem respeito da própria comunidade pelo trabalho, pela pessoa do pastor, né? Eu acho que isso também é importante, precisa ser dito, né? Há comunidades que não respeitam o seu pastor, né?
Estudando
Que o pastor é só mais uma opinião aí, né? Alguma
mais
coisa
também,
assim.
a gente vai entregar mais qualidade, né, para os nossos congregados. Pastor, deixa eu
Com
interagir com os
certeza.
nossos ouvintes aqui, ó. A Ida Marlene Bundi está mandando um bom dia, pastores, e a todos lá da Congregação da Redenção de Pelotas. A Elisa Teske Feldman, bom dia, pastor Joel e queridos ouvintes, abençoado programa. A Magali Schmidt, bom dia, pastor Joel e meu querido amigo e compadre Volmir. Então aí, ó, recebe aí o carinho da Magali. Ah, o pastor Alexandre Vieira mandando um bom dia aí para nós também, doutor Alexandre Vieira, né? A Marli Grube, bom dia. Margarete Bauer dos Santos mandando um bom dia. A Noêmia Scherer, bom dia. Obrigada, pastor, pelas mensagens bíblicas. Ah, assistindo aqui de Marechal Cândido Rondon. O pastor Ailton fala assim: mais um motivo para escolhermos boas traduções, né? SBB, muito fiel aos originais. Quando o pastor falou da questão do conhecimento das escrituras, né? A Vera Lúcia Martins, lá do interior de São Paulo, de Matão, mandando um bom dia. É, então, esses são os nossos amigos que mandaram um recado aí para nós pelo Facebook da Rádio CPT. E temos também ali as pessoas assistindo a partir da página do Face, do YouTube. Compartilhe essa live. Pastor, a gente não conseguiu falar todos os assuntos hoje. A gente podia combinar uma nova data aí para o senhor voltar. É,
Pode ser.
e continuarmos aí, se o senhor estiver disponível, depois a gente combina aí para podermos falar um pouquinho mais. Eu sei que o senhor preparou algo mais aí para nós, e a gente tem que realmente encerrar aqui para poder entregar os estudos aqui para a comissão de culto que vai continuar hoje. Convido vocês a continuarem aqui na audiência da Rádio CPT, logo mais daqui 10 minutinhos, a comissão de culto, juntamente com a Luana, e eu estaremos aqui para falar sobre o centenário do Hinário Luterano no programa Revista CPT. Muito obrigado, pastor Volmir, né, deixa uma palavra final aqui para os nossos ouvintes. A gente combina aí uma nova data para que a gente continue o nosso papo aí, tá bom? Tá muito bom estar conversando com o pastor Volmir aqui.
Com certeza, um abraço a todos, que Deus abençoe a todos e a todas, né, em todo o nosso país e que nós sejamos sempre acolhidos no amor de Deus em Cristo Jesus.
Muito bem. Continue ligado aí na Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Muito obrigado. Que a graça e o amor de Cristo sejam constantes em nossas vidas. Amém.